Os custos de produção da agricultura tiveram uma forte alta de 2% em julho na comparação com junho. Esse forte aumento se deve à taxa de câmbio com o encarecimento dos fertilizantes que impactam muito o custo do produtor. No acumulado de 12 meses, o indicador que mede os custos de produção teve um acréscimo de 4,42%. A economista Daniele Guimarães nos fala desse levantamento.
A gente teve a nossa maior alta de custos desse ano concentrada no mês de julho, né, em relação ao mês anterior, que foi junho. Essa elevação de 2%, ela destoa bastante das variações que a gente vinha observando nos primeiros meses do ano, que era um movimento de altas e quedas, mas tudo abaixo de 1%, e essa alta de 2%, então, veio para destoar, ser mais forte e registrando a terceira alta consecutiva deste ano nos custos. O principal fator segue sendo o mesmo fator que a gente apontou nos meses anteriores, só que nesta vez com maior intensidade, que é o custo com fertilizantes. Como esse insumo, ele tem uma participação significativa no custo total do produtor, as variações que acontecem com o preço do fertilizante acabam tendo um impacto no nosso índice ICP. E como esse mês de julho a gente observou uma alta mais intensa da taxa de câmbio e, pelo fertilizante ser em sua maior parte importado de outros países, essa flutuação do câmbio terminou por puxar o nosso ICP para cima nessa magnitude maior do que a gente estava observando nos meses do ano até então.
Economista Daniele Guimarães, isso significa que o produtor vai ter uma safra 2024-2025 com custos altos?
Significa que ela está mais alta do que no ano passado, né? Então, como a gente sabe que agora é um período crítico de formação de custos, se o produtor for formar seus custos agora, com as informações que a gente tem, que, claro, são um pouco defasadas, né? Porque a gente recebe os levantamentos um pouco depois, então, com a referência de julho, a gente já sabe que os custos estão mais altos do que estavam no ano passado. Então, esta safra vai ser mais cara que a anterior.
Por outro lado, como estão os preços recebidos pelos produtores rurais?
Por outro lado, os preços recebidos estão acumulando uma alta. Então, se de um lado o produtor tem o custo subindo, ele tem do outro lado também os preços se valorizando. Acontece que a gente sabe que agora é um período de formação de custo para o produtor, mas a comercialização dele não vai acontecer agora, vai acontecer só lá mais para frente no período de colheita. Então, fazer essa análise de comparação do IPR com o ICP agora não nos permite concluir muita coisa. O que a gente pode notar do IPR é que ele praticamente andou de lado em julho, ele teve uma inflação de 0,3%, e isso porque a gente teve de um lado altas e de outro lado quedas, que acabaram se equalizando nessa variação de 0,3%. De um lado, a gente teve queda do preço da soja e, de outro lado, a gente teve altas no preço do suíno, principalmente, em função ainda como um reflexo das enchentes, o frango também. Então, frango e suíno trazendo o nosso indicador para cima e a queda da soja praticamente equalizando toda essa alta, por isso o nosso indicador andando de lado.
A soja, que é o grande produto comercializado?
Sim, a soja, na realidade, as altas do frango e do suíno, elas foram mais expressivas do que a queda no preço da soja. Só que como a soja, ela é comercializada em maior quantidade no nosso estado, ela tem um peso, ela tem uma quantidade de produtores maior, ela tem um peso maior no nosso indicador, acaba que essa variação da soja sempre tem um impacto significativo no nosso IPR.
E o que se pode projetar para os próximos meses em termos de custo de produção?
Em termos de custo, a gente já consegue observar que a taxa de câmbio não deve ser um grande problema no nosso relatório de maio. Então, os fertilizantes não devem pressionar tanto quanto pressionaram em julho, porque a taxa de câmbio ficou praticamente igual em agosto. Então, é bem provável que a gente não tenha o peso pelo lado dos fertilizantes. Os outros indicadores a gente não consegue ainda prever, porque a gente ainda não tem acesso ao levantamento de agosto, que ainda não foi finalizado. Já do lado dos preços, a gente consegue ter uma projeção um pouco melhor, porque a gente já observa, né, já observou como os preços se comportaram em agosto. Então, a gente vai ter uma nova queda da soja, que deve também puxar esse IPR para baixo, em contraste ainda com a elevação do preço do suíno. Então, vai ser parecido com o que a gente observou neste mês de julho.
O câmbio continua sendo uma variável importante.
O câmbio sempre é uma variável muito importante na formação de custos, porque o fertilizante ele tem um peso grande no custo de produção. E como ele é importado, ele acaba sempre tendo esse impacto. Mas agosto, o câmbio ficou praticamente estável. Então, pelo lado da taxa de câmbio, que foi o que fez o nosso custo subir muito em julho, a gente não vai ver essa pressão de novo. Mas não significa que a gente não pode ver outros fatores de custo variando. Então é muito difícil a gente cravar como vai ser a relação de custos. A gente sabe que tem diversos outros fatores que também, né, pesam no custo. Mas este fator, que foi o principal em julho, ele não deve se repetir em agosto, que é o fertilizante, porque a taxa de câmbio praticamente idêntica à de agosto, foi praticamente idêntica à de julho. Já no caso dos preços, a gente deve continuar observando então a desaceleração do preço da soja, que tem um peso grande no nosso indicador, e a gente continua observando a alta do suíno como reflexo das enchentes. Na hora de fechar o indicador, é muito provável que a queda da soja pese um pouco mais e que a gente veja uma desaceleração do IPR em agosto.
Ouvimos a economista Daniele Guimarães. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.